Audiobook grátis apresenta, do mesmo autor. O Sonho do Monarca, Poemeto, 1886, Opúsculo. Lavas, Poemeto, 1886, Opúsculo. Paulino de Brito, Perfil, com facsímile e retrato do biografado, 1887, um volume. Hortensia, Romans Naturalista, 1888, um volume. O Livro de Judite, Versos e Contos para Crianças, 1889, um vol. A publicar. Histórias d'Amor, Contos, um volume. Soror Maria, Romans, um volume. Teodorico Magno, Perfil, um volume. J. Marques de Carvalho. Contos Paraenses. Pará. Pinto Barbosa e C. Editores Rua 13 de Maio 1889. Pará, TIP. Dos Editores, Rua 13 de Maio. 1889. A meu irmão. Antônio de Carvalho. Ao XM. Senhor Comendador. Domingos José Dias. Reconhecimento, amizade, veneração. Alegria gaulesa. A José Veríssimo. Enquanto esperávamos o almoço, aquele almoço às pressas encomendado no mais que modesto hotel do Pinheiro, fomos dar um passeio pela mata, sob a sombra das grandes árvores copadas. As senhoras haviam ficado na sala do hotel, aguçando o apetite no bom cheiro de refogado, que lhes chegava da cozinha. O meu companheiro de passeio era um velhote de 50 anos, grande rosto quadrado, de longas suíças grisalhas em faces tostadas pelo sol da América. Travaramos conhecimento no pequeno tombadilho da lancha que da cidade nos transportara ao Pinheiro. Ainda não havia 2 horas que nos conhecíamos, e já grande familiaridade se estabelecera entre nós, essa familiaridade fácil, íntima, passageira, das pessoas que viajam. Estávamos ainda a bordo, e já o meu simpático companheiro, sentado à amurada, contara-me ser francês, há muitos anos residente na província do Pará, onde tencionava ficar até ao fim da vida. Sentia-me cada vez mais impulsionado para aquele sujeito cuja existência eu ignorava algumas horas antes, e que presentemente, por motivos que eu não tratava de saber, tão vivamente me atraía a curiosidade. Quando saltamos para a terra, enquanto subíamos pela escada da ponte, convidei-o para almoçar conosco, e ele aceitara rindo, com um riso bonachão de quem é dotado de alma simples, sem duplicidade. Fora ele quem me propusera aquela excursão à mata, para darmos tempo a que o hoteleiro preparasse a refeição, que eu já previa frugal e triste, atendendo às condições da terra em que nos achávamos. Aceitei-lhe de boa mente a proposta, com aquela vivacidade alegre de quem vive meses inteiros encadeado ao cepo do trabalho cotidiano e toma, de tempos a tempos, um belo dia para descansar um pouco, em a paz de uma povoação de arrabalde, refestelando-se preguiçosamente na relva odorífera dos nossos grandes e soberbos matagais. E fomos por ali fora, seguindo um carreiro sinuoso, por baixo de farfalhante cúpula de ramos coloridos de um verde escuro admirável, cuja uniformidade era quebrada pelo vermelho vivo, pelo amarelo e pelo branco das várias flores silvestres, cujas pétalas encolhiam-se um pouco, meio fanadas pelos raios do sol. Um forte vento refrigerante e consolador vinha do norte, do lado por onde a vista se perdia no infinito, após o rio que fugia para o mar. O cheiro acre da maresia andava no espaço, casado ao perfume subtil e excitante da baunilha, cujas compridas favas pendiam dos escuros e velhos galhos daquelas árvores seculares. Pássaros voavam céleres, num brando ruflar d'asas, soltando pequeninos gritos estrídulos e alegres. De momento a momento, a curta distância de nós, lagartos cinzentos ou verdes fugiam assustados, fazendo estalar o folhedo seco que juncava o solo. E lá muito ao longe, no alto, sobre pedaços de céu de um azul deslavado, que nós entrevíamos pelos interstícios das ramas, urubus recortavam-se muito negros, muito pacíficos e espalmados, nos seus vôos arredondados, pairando como numa contemplação enamorada da terra que o sustenta com suas putrefações, com seus resíduos infames e nojentos. De repente, o meu companheiro disse-me, sentemo-nos aqui. O senhor já deve estar cansado desta longa caminhada. Não tinha a mínima acentuação estrangeira, falava como um verdadeiro paraense. alongara-se por cima de uma camada de capim verde pouco espessa, de bruços, com o pescoço estendido e o grande chapéu de palha do Chile a descer-lhe para a nuca. Imitei-lhe o gesto, defronte dele. Ficamos calados por alguns minutos. Ele fitava o solo, com as narinas palpitantes, como sorvendo em longos haustos sensuais aquele bom cheiro acre e silvestre que a terra exalava. Perguntei-lhe de repente, não achando outra coisa a dizer-lhe, o senhor é casado? Fitou-me bem na menina dos olhos, com uma expressão investigadora de quem deseja conhecer o fundo do pensamento de seu interlocutor. Depois, respondeu, não. Fui. Agora estou novamente solteiro, sou viúvo. Ah, é verdade. Sou viúvo e tenho me dado muito bem neste novo estado de quem vive sem as preocupações do homem casado, que tem uma família a sustentar. Bem tolo é quem se casa. Calou-se, a mirar-se outra vez nos meus olhos. Um pequeno sorriso enigmático frisava-lhe o lábio superior, traçando nas duas faces profundas rugas oblíquas que, nascendo das asas do nariz, partiam a perder-se nos longos fios grisalhos da parte inferior das suíças. Eu não compreendia bem o que diziam aquelas palavras, assim sublinhadas por semelhante sorriso. Ele pareceu-me haver adivinhado a minha dúvida, porque disse, apertando-me as costas da mão direita, como para chamar para si toda a minha atenção, está curioso, não? Quer talvez saber quem seja esta velha ave de arribação que vive no seu país e que tanta alegria traz sempre no coração, no rosto, nos lábios e no olhar? É uma história muito longa minha, meu caro senhor. Sou muito franco, desejo ouvi-la. Não perderá nada com isso, pelo contrário, creio aproveitará alguma coisa com a moral que tirar das minhas palavras, depois de me dar toda a razão nos atos que pratiquei. Logo que me ouvir, o senhor verificará que é muito certo o rifão, tristezas não pagam dívidas, e adquirirá a certeza de que, neste mundo, o melhor meio de se gozar saúde e viver tranquilo, é ter o coração calmo como a bonança e grande como a barriga do desembargador Delfino. Ora vire para cá as oiças e preste atenção. Sentei-me. Ele fez o mesmo e começou, sorrindo sempre, quando cheguei ao Brasil, trazia algumas dezenas de contos de réis, herança de meu pai, morto quando eu era menino. Estabeleci-me, achando logo um sócio que possuía capital equivalente ao meu. Ganhamos rios de dinheiro, que o meu sócio conscienciosamente gastava, esbanjava com uma espanhola réis e velhaca de um hotel da cidade. Um belo dia falimos, por causa dessas extraordinárias despesas capazes de desfalcarem os replectos cofres de um Cresus. Cuida que apaixonei-me por isso, que fiquei triste, abatido, doente, desanimado, sem vontade para continuar no trabalho honrado. Qual, meu amigo? O meu espírito é refractário a tristezas, o meu coração grande demais para fazer-se pequenino e mirrado por tão pouca coisa. Um ou dois contos de réis que pude ganhar em certo negócio, após o naufrágio a que fora conduzido pela doidice de meu sócio, empreguei-os em comprar algumas joias de ouro falso, em mercadorias de contrabando, e, com um volumoso carregamento barato, segui para o Rio Madeira, a fim de explorar em meu único proveito a ingênua simplicidade dos seringueiros. Não me falharam os cálculos, meses depois voltei ao Pará, e adquiri maior carregamento, que fui de novo impingir as remotas regiões do Alto Madeira, onde os jacarés e onças respeitaram-me sempre a delicada posição de inofensivo estrangeiro, que carece de proteção, que não deve ser ofendido nunca em um país amigo. Calou-se. Em sua larga boca de expressão franca e descuidosa estava o eterno sorriso zombeteiro, aquele sorriso simpático, que me atraía para este homem com toda a enorme força de um robusto afeto nascente. Acendeu um charuto e continuou, para encurtar prolixidades, 6 anos depois de nossa falência, eu regressava definitivamente ao Pará, trazendo uma sólida fortuna moedada em bons contos de réis palpáveis, em notas do tesouro, no fundo da mala. Tratei logo de cumprir as imposições de um dever, paguei a todos os credores da massa falida, sem exceção de um só. Uma dessas dívidas da firma era uma anquinha, que meu sócio havia comprado para sua Vênus Andaluza. Fiquei ainda com bastante dinheiro, com que estabeleci-me pela segunda vez, dessa feita sem sócio, para não mais ser prejudicado por ninguém. Quis a sorte que eu me apaixonasse por uma formosa rapariga paraense, farta carnação morenamente excitante e grandes quadris arredondados, divinos, filha de um subdelegado de polícia. Casei-me com ela alguns meses depois de haver. Não tinha educação, era estúpida, mas possuía a convicção da beleza nas formas, a imponência da sensualidade no olhar, e eu amava. Que me importava o resto? 2 anos vivia eu nos braços de uma felicidade limitada. Luísa, a minha captivante mulher adorada, de dia para dia ganhava um palmo em minha infinita afeição seródia, e cada vez mais revelava-me um esplendido segredo de sua magnífica beleza de crioula. Era um delírio, uma loucura dulcíssima e purificadora, aquele amor que eu lhe votava com toda a vibrante virilidade do meu corpo e da minha alma. A pequenina casa em que vivíamos era para mim uma capua desejada, onde a minha languidez encontrava tranquilo bem-estar, nos braços da sedutora Luísa. O dia seguinte, que para muitos é um enigma aterrador, apresentava-se-me franca e gostosamente como a fiel reprodução inalterável da véspera e do dia presente. Ora suavíssimas de um amor intenso e bom, como fostes amadas pela piegue-se da ingenuidade do meu espírito. Calou-se ainda, com o rosto demudado em uma espiritualização prazenteira. Mas fitou-me, e logo tal sorriso irônico volveu a arregaçar-lhe a rubra ponta do lábio grosso e varonil. E prosseguiu, após haver acendido o charuto que se apagara, eu tinha inteira confiança em Luísa. Jamais a ideia de uma perfídia de sua parte me passara pelo tranquilo espírito de marido que confia. Como poderiam enganar-me aqueles olhos tão belamente claros e brilhantes, aquela boca de perfumosos lábios que davam beijos tão doces, tão sensuais, tão irritantes? Santa simplicidade das almas descuidosas! O meu espírito era o espelho onde se refletia o meu coração e onde eu supunha ver a alma de Luísa, estava realmente a minha que em breve tinha de ser tão rudemente ferida pelos fatos. É como lhe digo. Luísa era um demônio, longe de ser um anjo, como eu a fantasiava na benevolência do meu ilimitado amor. De imaginação criadora e ardente, apaixonara-se por um gordo vaqueiro de Marajó, que viera à cidade, e um belo dia, quando, ao cair da tarde, regressei à casa para jantar, não mais a vi, a safardana roubara-me todo o dinheiro que eu tinha em casa e fugira com o sobredito cujo mencionado vaqueiro, como vim logo a saber, por informações ministradas pela vizinhança, com grande vergonha dos meus brios de homem robusto, completo, valente e, na minha valiosa opinião, não de todo incapaz para o principal fim a que visava aquela ardente mulher material e voluptuosa. E que pensa o senhor que eu fiz para castigar? Que a persegui com as leis do seu país em punho. Que fui buscá-la ao meio dos touros de Marajó, onde, por certo, ela repousava, muito languida e sensual, nos braços do ciclópico vaqueiro? Que expus a irrisão pública, às chufas da plebe, a ignara patifaria de minha mulher e a irreparável desonra do meu nome? Nada disso, meu caro. Deixei-a ir, sem me incomodar. Olhe, mandei-lhe mesmo umas camisas e anagoas de que se esquecera com a precipitação da fuga. Veja até que ponto fui complacente. Veja que santa bondade a minha. A desgraçada morreu 1 ano depois, vítima de beriberi, pois bem para mostrar a Deus que não sou de todo mal, mandei por alma de minha mulher rezar, na igreja do Carmo, uma triste missa de réquiem, a que assisti com respeito e piedade. Calou-se, sem uma comoção no rosto ou na voz. Falava como se tratasse do tempo ou da cor do céu naquele momento, com a máxima placidez. E logo seu velhaco risinho sarcástico saltou-lhe da boca e veio espreitar-me de sobre o lábio superior, como se fosse um depoimento vivo da tranquilidade daquela alma em face de todos os extraordinários acontecimentos que por cima dela haviam passado, sem conseguirem emocioná-la. O meu companheiro, o meu estranho conviva, ergueu-se e, acenando-me para que acompanhasse-o, seguiu em direção ao povoado, cantarolando esta pandega quadra do dia e a noite, de Lecoque. Minha mulher, que Deus levou, foi-me infiel constantemente e nada disso me acabrunhou, levei o caso alegremente. A convalescente. Ao doutor Alvares da Costa. Estava pálida e triste, encostada levemente à grade do camarote, naquela noite de estreia. Os seus olhos, negros como a seda que o seu delicado corpo vestia, divagavam pela plateia, indecisos, sem fixarem-se em ponto algum. parecia uma dessas melancholicas personagens de George Sand, fantásticas e ideais, belas, todavia, mesmo na falsidade da sua criação, vivificada por um mistério e conduzida àquela sala de espectáculo, onde ostentavam-se as formosuras das moças da moda e as austeras sobrecasacas dos burgueses, sob a intensa luz do gás. E ela estava sempre pálida, encostada levemente à grade do camarote. Nos lábios tinha ingênuo sorriso, que espiritualizava-lhe a expressão da simpática fisionomia. Um engraçado diabrete, primo dela, brincava-lhe com o leque. Quem binoculizasse aquele camarote, havia de sentir apoderar-se-lhe da alma uma comoção de piedade, tal era a melancholica tristeza evolada desse lugar, donde ela dirigia o seu negro, o seu profundo olhar para a plateia, cujo ambiente saturava-se mais e mais dos efluvios de lindos lenços rendados, dos perfumosos lenços discretos das jovens damas. E aquela encantadora criança que, sempre triste, encostava-se à grade do camarote, apresentava na pálida fisionomia os vestígios do sofrimento, que tanto a tornava simpática aos olhos da burguesia austeramente séria sob a luz intensa do lustre. Desilusão. A Fontes de Carvalho. A senhora D. Joaquina era uma dessas impagáveis solteironas, que vivem sonhando amores e descobrindo tímidas paixões nas palavras alegremente zombeteiras dos moços que fingem cortejá-las por distração. Tinha ela a tez, enrugada e mole como a casca do janipapo maduro, salpicada dessas manchas amarelas a que chamam sardas encobrias, em parte, com grandes e repetidas camadas de pó de arroz, comprado sempre na loja Mariposa, da qual o coproprietário Afonso, o simpático Afonso, vendia LHO com muita dose de réclames e chamadas de atenção para a superioridade da fazenda. Usavam os vestidos fora da moda, mal feitos, com algumas nódoas, nos quais primavam os enfeites vistosos, uma garridice da senhora D. Joaquina. O rosto dela denunciava 45 anos bem seguros entre os refegos da engelhada epiderme, posto que os cabelos, pretos e lustrosos como a cara suada de um negro de Minas, mostrassem porventura uma prova de menos idade. As pessoas que viviam mais intimamente com ela murmuravam frases pouco lisonjeiras para os seus brios de senhora bastante apresentável e digna do direito de aspirar a um bom casamento, como ela pensava e dizia muito confidencialmente a certas amigas particulares. Sempre houve maledicentes no mundo, salve a chapa, foi por isso que uma dessas amigas, tendo tido uma altercação com ela, retirou-se de seu trato íntimo, e espalhou pelos conhecidos a notícia de que a nossa personagem pintava os cabelos, que, se não recebessem cotidianamente os respectivos afagos da esponja embebida em tintura, já deveriam estar sofrivelmente russos, quando não grisalhos. Parte dos ouvintes duvidou, supôs equivaler aquela afirmativa a uma intriga motivada pela recente inimizade, a outra parte acreditou, naturalmente. A senhora D. Joaquina possuía uma educação medíocre, apenas suficiente para conhecer os seus deveres de moça solteira, quanto à educação moral quanto à intelectual, lia com desembaraço e alguns tropeços prosódicos as cartas repassadas de sentimentalidade de dois ou três namorados que tivera antigamente. Eram essas leituras um desopilativo benéfico para o seu spleen de senhora entrada em anos e votada à lastimosa condição de tia. Ai! A pobre D. Joaquina lastimava-se com tristeza de não haver em sua mocidade casado com o Guedes, o ferrageiro abastado, que se apaixonara loucamente por seus encantos, quando estes, ainda que em pequenina quantidade, escudavam-se nos 22 anos de existência. Ela não aceitara o amor dele, sonhando desposar um Robin Barão, muito rico e elegante, como um que conhecera num romance do insípido Ponson do Terrail. O Barão, porém, nunca apareceu. Agora era tarde para remediar o mal, o Guedes, num momento de lucida reflexão, resolvera viver em calmo e econômico celibato, apenas conservando em casa a belisaria, cozinheira, mulata gorda como um cevado, a qual ministrava-lhe afagos cheios de faceiros quindins, nas horas de amor, e boas tortas de camarões seguidas de compotas de delicioso bacuri, à sobremesa. Dos outros ex-namorados, a senhora D. Joaquina jamais tivera informações exatas, depois que por espontânea vontade os desenganara. Dizia-se vagamente que um fora negociara ao Rio Madeira, donde nunca regressou, talvez pela sedução de alguma iara encantadora. Do outro constava apenas que partira para seu país natal, Portugal, a fim de ir saborear a lareira, nos longos serões de inverno, quando suam sibilem as grandes chaminés enegrecidas, os suculentos nacos de paios da beira, daqueles paios tão glutonamente decantados pelo ilustre poeta João Penha. Por essa arte, achava-se a senhora de Joaquina em disponibilidade, e, a dizermos tudo, deveremos acrescentar que alimentava agora umas secretas e dulçurosas esperanças de captivar o rebelde coração do Francisco da Natividade, o elegante dono de uma das melhores lojas da Rua dos Mercadores. Este, porém, parecia não partilhar das mesmas intenções, porquanto ouvia-lhe os suspiros langorosos sem estremecer, sem pestanejar, sequer, numa impassibilidade de múmia. Ela armava-lhe ratoeiras amorosas, mandava-lhe flores, fazia-lhe presentes de toalhas de labirinto e fronhas bordadas, temperava-lhe o café quando ele ia à casa da família dela, chegava-lhe fósforos acesos aos charutos, roçando os dedos nos dele, para mudamente lhe revelar a sua paixão. Contudo, nada o comovia, e a senhora D. Joaquina rebelava-se intimamente contra o Francisco, quando, a sós, no momento de estender-se na sua fria rede de velha virgem, passava em revista pela memória todos os seus atos relativos ao bom andamento daquele amor. Tal era o estado do coração da boa senhora na época em que o Natividade apresentou-lhe um sobrinho seu, recentemente chegado de Portugal. A fina amabilidade do Robin Lisboeta, de uma elegância tão natural, atraiu as boas graças da digna solteirona, que logo simpatizou com ele. Em menos de um mês o Raul tinha em a senhora D. Joaquina uma amiga sincera, uma atenciosa admiradora do seu caráter austero. Ele, para retribuir-lhe as afabilidades, redobrava de cumprimentos, desfazia-se nas mais requintadas delicadezas. Levada pelas erupções daquele seu coração vulcânico, ela começou a amar ao sobrinho, com o mesmo ardor com que pouco antes amara ao tio, o Francisco da Natividade. Cedo surpreendeu o bom moço às amorosas manobras da senhora D. Joaquina, e, julgando necessário, inteirou o parente sobre o afeto dela, para obedecer aos ditames do dever. Ambos riram-se muito da nova asneira da irrisória senhora. Ou porque trouxesse de Lisboa os germes de uma bronchite, ou porque, já no Pará, apanhasse alguma constipação, Raul adoeceu, ficou pálido. Perseguido por uma pequena tosse, e uma tarde, após o jantar, sentiu uma sufocação, seguida de agudas dores na parte interna do tórax, as quais comunicavam-lhe com as omoplatas. Como tivesse vontade de cuspir. Curvou-se a meio sobre uma escarradeira e expeliu um pouco de sangue vivo. Santo Deus, que vejo! Exclamou o tio, assustado. Já, um médico. Depressa! Continuou, a correr atonito pela sala. O facultativo chamado receitou-lhe um medicamento adequado, que estancou o sangue, e retirou-se depois de haver feito duas ou três recomendações. Sobre o tratamento. Raul melhorou, dormiu bem durante a noite. Na tarde seguinte, porém, teve uma verdadeira e forte hemoptisia. Lá foi o moleque chamar novamente o doutor. Depois de auscultá-lo e interrogar sobre a vida passada e climas em que habitara, o médico aconselhou-o a partir para Portugal assim que pudesse. Assoberbado por tão assustadora recomendação, o bondoso Francisco da Natividade tratou logo de mandar o sobrinho pelo paquete, que do Pará saiu 6 dias depois. No momento em que Raul despedia-se da senhora D. Joaquina, esta, chorando verdadeiras lágrimas de dó e de saudade, tirou do bolso uma carta lacrada a vermelho e deu ao enfermo, dizendo-lhe, tome, seu Raul. Guarde isto. Quando chegar a Lisboa, leia e faça o quê? Lhe peço. Mas, antes não a abra, pelo amor de Deus, sim, minha senhora. Os seus pedidos são ordens para mim. Adeus. Chegando à cidade do Tejo, estava Raul num auspicioso pé de restabelecimento. Todavia, entrou a medicar-se com cuidado, resguardando-se de tudo quanto pudesse fazer-lhe mal. Estes úteis entretenimentos levaram N.O. a esquecer-se da senhora D. Joaquina. Passaram os meses. Raul ficou curado, estava gordo e forte. como os médicos lhe recomendassem que não viesse ao Brasil, tratou de procurar emprego no continente. Achou um que pareceu-lhe agradável. Fez-se caixeiro viajante de uma conceituada casa comercial para ir fazer cobranças pelas províncias. Na véspera do dia em que tinha de seguir para a primeira excursão ao Alentejo, estava ali arrumando umas roupas, quando, introduzindo a mão no bolso de um paletote que só vestia em viagem, encontraram seus dedos um objeto qualquer. Tirou-o para a claridade e viu uma carta toda amarrotada e suja. Reconheceu-a logo, era a carta que lhe dera a senhora D. Joaquina. Ah! Que esquecimento meu, exclamou. Que juízo não terá feito a meu respeito a impagável senhora. E, cheio de curiosidade, rasgou o sobrescripto. Meu bom amigo, leu. Devo dizer-lhe uma coisa, que há muito aflui-me aos lábios, sem todavia sentir-me com ânimo de fazê-lo. Amo, amo, com todo o ardor de que é capaz o meu ardente coração. Isto copiou ela do Romance A Caridade Cristã, de Scrish, pensou Raul. Peço-lhe que escreva-me logo, dizendo-me se fui por se acolhido o meu amor. Aquele fui é que era genuinamente dela, só dela o Raul bem o conheceu. Espero ansiosa sua resposta, com a qual o meu amigo remeter-me-á meia dúzia d'água circassiana, para eu dar de presente a uma conhecida minha. Disponha sempre do coração de sua eternamente, Joaquina. Raul casquinou uma sonora gargalhada terminando a leitura daquele modelo d'ortografia, propriedade de termos e sintaxe mais, logo fez-se mais serio e, ora bolas, disse. Só os cabelos encantavam-me, por serem tão pretos e lustrosos. E era falsa aquela cor da Zeviche. Que desilusão! A Serenata de Schubert. Ao Dr. Augusto Meira.